agenciadepodcast.com.br.
Olá, olá, amantes da astronomia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dúvidas Cósmicas, o quadro que vocês perguntam e eu respondo. Meu nome é Camila Esperança, pra quem não me conhece, esse é o Astronomia em Meia Hora, e vamos responder um pouquinho mais sobre galáxias e o descobrimento desses objetos. Vamos lá, depois da vinheta. A primeira pergunta é em relação ao formato das galáxias. Todas as galáxias são espirais? São iguais à Via Láctea ou não? Então, a resposta é não. Você tem dois grupos morfológicos principais para as galáxias. A primeira são as espirais, iguais à Via Láctea, podem ser também maiores ou menores. E o segundo grupo principal são as elípticas. As galáxias elípticas, elas são, digamos assim, mais ou menos simétricas 3D. Porque as espirais, elas são igual uma pizza, né? Uma pizza com as estruturas espirais e outras estruturas mais. Mas as galáxias elípticas é como se fosse uma esfera mesmo, mais ou menos simétrica. Além desses dois grupos, a gente também sabe que tem outras galáxias, como as galáxias irregulares, que o nome já diz, né? São galáxias bagunçadas. Também tem as galáxias anãs, então você tem galáxias a disco, que são pequenas, são satélites, como as nuvens de Magalhães, que a gente tem da própria Via Láctea. Mas isso tudo são para as galáxias, digamos, atuais, do universo local atual. As galáxias no passado, elas tinham morfologias ainda mais diferentes. Então você não tinha necessariamente, digamos assim, um disco com braços espirais. As galáxias eram geralmente mais bagunçadas. E entender como elas evoluíram da bagunça e formaram discos, braços espirais. Hoje as galáxias têm também mais estruturas como barras, bojos, discos nucleares, anéis. Você entra aí em um monte de estrutura que você pode ter hoje. E entender como as galáxias, as primeiras galáxias evoluíram de um formato mais bagunçado, com, a gente fala, com nós de concentração, para essas formas espirais, é uma coisa que está sendo estudada ainda, é a parte do quebra-cabeça que a gente ainda está entendendo como que você pode fazer essa evolução. Então, assim, é bem legal, é um ramo da astronomia extragaláctica que está bem em voga, tá bombando nesse momento. E a gente sabe hoje que as galáxias elípticas, que são as que eu falei, que são umas esferas, elas provavelmente são formadas a partir de galáxias espirais. Então, as galáxias espirais interagem umas com as outras, e essa interação pode ser violenta e destruir, né, a estrutura delas, formando as galáxias elípticas. Você tem várias evidências disso, além de um suporte das simulações, porque as simulações mostram que isso é possível. Mas você tem evidências, por exemplo, galáxias espirais, elas estão formando estrelas, enquanto galáxias elípticas geralmente não estão formando estrelas. E isso é um exemplo de evolução desse objeto, né? De deixar de formar estrelas. Então, assim, você tem vários exemplos. A minha pesquisa de mestrado foi nessa linha de estudar como as galáxias evoluem e qual a relação que essa evolução pode ter ou não com a morfologia delas. E a gente descobriu várias coisas legais. Por exemplo, a gente descobriu que as galáxias, elas deixam de formar estrelas, né? Claro, mas elas também podem voltar a formar estrelas. E esse processo pode causar assimetrias nas galáxias espirais. Então, assim, tem bastante coisa legal aí de estudar evolução de galáxias. Claro, é a parte que eu estudo, então com certeza é uma das áreas mais legais de astronomia, né? A segunda pergunta é se é possível medir a quantidade de massa das galáxias. E a resposta é sim, e você tem diferentes formas para fazer isso. Uma forma é através da dinâmica dos objetos dentro da galáxia. Essa dinâmica, ela vai te dar a massa do objeto, mas não só a massa visível, vai te dar também o que a gente chama de massa invisível, que é a matéria escura, certo? Então, a dinâmica das estrelas da galáxia, elas vão seguir as leis da física. E as leis da física, não quero entrar muito em detalhe para não ficar muito confuso, mas as leis da física vão te falar que os corpos vão se comportar de determinada forma porque eles têm determinada massa. Então, através da dinâmica, você consegue medir a massa da galáxia, só que aí você também está medindo a massa da matéria escura, que você não consegue ver. Aí a segunda forma que a gente tem é fazendo a conversão da luz que você observa para massa. A gente chama essa conversão de mass to light ratio. Basicamente, você espera que uma estrela de determinada luz tenha determinada massa. E o curioso é que a massa que você enxerga através da luz não é a mesma massa que você calcula através da dinâmica. E esse é um sinal da matéria invisível, né? Da matéria escura. No episódio da matéria escura, eu fiz 2 episódios, aliás, pra falar sobre matéria escura, então tem bastante material aí. Mas nos episódios, eu sempre faço analogia do seguinte. Pensa que você coloca um bebê numa cama elástica, tá bom? Você tá vendo o bebê. Você pode estimar a massa do bebê vendo esse bebê. Você pode não ser muito, digamos, preciso, mas você também não vai chutar que um bebê, sei lá, de 1 ano, tem 100 quilos, né? Você pode ter uma estimação da massa ali, uma estimativa. Mas você também pode ver a distorção na cama elástica. A distorção na cama elástica é uma segunda forma de medir a massa desse bebê. Agora, imagina que a distorção da cama elástica esteja muito em desacordo com o bebê que você está vendo. Imagina uma distorção assim de 1.000 quilos e você está vendo um bebê que deve ter no máximo 10. Essa é a ideia de quando a gente fala que a gente mede a massa em galáxias. E a massa dinâmica é maior do que a massa que você consegue ver. E esse é o sinal de que você pode ter ali uma matéria invisível mesmo, que você não consegue ver, que é a matéria escura. Então, são as duas formas de medir massa de galáxias, são as duas mais usadas. Até que se tiver outra, eu desconheço, porque realmente é a forma que a gente costuma medir. Lembrando que a massa que você converte da luz, geralmente a gente tá falando da massa das estrelas, viu? Então ainda tem massa de gás, e matéria escura, e poeira, e por aí vai, tem bastante coisa. A terceira pergunta é o que é o Green Valley? O Green Valley, ele foi o meu foco de estudo no mestrado. Eu adorei essa pergunta. Mas é o seguinte, o Green Valley é uma região fictícia, tá bom? Não é uma região física, não é um espaço real. É uma região fictícia em um diagrama que representa onde as galáxias estão quando elas deixam de formar estrelas. Mas, de novo, eu não tô falando estão no espaço físico. Quando você plota duas propriedades da galáxia, quando você compara duas propriedades da galáxia, você tem um diagrama de cor magnitude e nesse diagrama tem uma região que representa onde as galáxias estão, digamos, transitando. Tá bom? Então, quando as galáxias estão formando estrelas, elas estão em uma parte desse diagrama. Quando elas estão sem formar estrelas, elas estão em outra parte desse diagrama. E quando elas estão entre essas duas partes, é o que a gente chama de Green Valley, que é a parte de transição desse diagrama. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente achava que no Green Valley, no Vale Verde, só existiriam galáxias deixando de formar estrelas. Ou seja, a galáxia está naturalmente formando estrelas, que é uma coisa que ela faz naturalmente, porque a galáxia, ela, entre as coisas que tem na galáxia, você tem gás, e o gás vai ser convertido em estrela. Então, a galáxia está formando estrela naturalmente, por algum motivo, ela deixa de formar estrelas. E aí, ela transita pelo Vale Verde nesse diagrama, viu, gente? Não é uma região real, lembrando aqui. Mas hoje, a gente sabe que no Vale Verde não tem só galáxias deixando de formar estrelas, mas também tem galáxias voltando a formar estrelas. E isso a gente viu também na minha pesquisa de mestrado. A gente teve esse resultado também. E aí o que acontece é que o Vale Verde, na verdade, é uma região de transição, mas é uma região, assim, das galáxias que estão mudando de cor. Porque quando elas deixam de formar estrelas ou voltam a formar estrelas, elas mudam de cor também. E aqui eu tô falando realmente, assim, propriedade física da galáxia, ela muda de cor. E essa região do Green Valley é onde elas geralmente estão quando elas estão mudando de cor. Vale lembrar, tá? Tô falando de um diagrama, não um espaço real. Tem um vídeo no meu Instagram que eu explico os meus resultados de mestrado. Eu vou até dar um up nele pra vocês darem uma conferida lá. Lembrando, meu Instagram é Astrônoma Camila, viu? E aí eu falo um pouquinho dos meus resultados do mestrado pra quem quiser saber um pouquinho mais. E entender também o que é o Vale Verde, entender um pouquinho mais de evolução de galáxias. A última pergunta sobre galáxias é se toda galáxia tem necessariamente um buraco negro supermassivo no centro. Então, a gente tem evidências de que galáxias acima de uma determinada massa têm a presença desse buraco negro supermassivo, tá bom? E a gente entende hoje que a evolução da galáxia, ela é correlacionada com a evolução desse buraco negro supermassivo central. Agora, como esse buraco negro afeta a galáxia, não é tão direto entender essa relação. Porque as pessoas pensam, é um buraco negro supermassivo e a galáxia está orbitando esse buraco negro. Isso não é verdade, gente. A galáxia não orbita o buraco negro. A massa do buraco negro comparado com a galáxia é irrelevante. Então, o raio de ação gravitacional do buraco negro supermassivo central, ele está muito na parte central da galáxia. Ele não influencia as outras partes da galáxia mesmo. Então, o Sol, ele não está orbitando o buraco negro central da Via Láctea. O Sol não está nem sentindo a presença desse buraco negro, nem sabe que esse buraco negro está lá, viu? O Sol, as estrelas e o gás, eles estão orbitando todo o potencial gravitacional da galáxia. E isso inclui toda a massa, todas as estrelas, a matéria escura, você tem tudo isso formando um potencial gravitacional. E é isso que a gente está orbitando, não o buraco negro central. E a gente tem evidências da presença desse buraco negro central e de uma correlação da evolução das galáxias com esse buraco negro central. Mas como eu disse, não é através da gravidade. É, na verdade, através da ejeção de energia. Então, assim, o buraco negro, quando ele está sendo alimentado, quando tem matéria caindo nesse buraco negro, a gente fala que ele é um buraco negro ativo, porque ele está consumindo matéria. Quando ele consome matéria, ele cresce. E quando ele consome matéria também, muitas vezes, ele expele um jato. E aí as coisas ficam confusas, né? Porque tipo assim, ué, mas nada foge do buraco negro, como que ele expele um jato? Fica meio confuso, né? Mas na verdade, quando a matéria tá caindo no buraco negro, pode acontecer de, ao invés dela cair, por causa do campo magnético, ela ser ejetada através de um jato. Então essa matéria, ela não chegou a cair no buraco negro. Acontece que esse jato, ele afeta a galáxia de duas formas. Ele esquenta a galáxia, e essa coisa de esquentar a galáxia atrapalha que ela forme estrelas, e ele também empurra o material da galáxia. Se esse jato for forte o suficiente, ele pode empurrar o material da galáxia para fora, impedindo que ela forme estrelas. Então você tem uma relação entre o buraco negro central supermassivo e as galáxias. Uma correlação de evolução, é bem bacana. É bem bacana, não é intuitivo. E é bem curioso como um buraco negro, porque em relação à galáxia, é um objeto pequeno. Ele influencia a evolução da galáxia e a gente tem várias evidências disso. Então, assim, as galáxias, elas têm a presença desse buraco negro, galáxias acima de uma determinada massa. Agora, as galáxias menores, a gente ainda está em investigação, digamos assim, se todas têm ou não. Algumas têm, as outras ainda estão tentando entender se tem ou não. Mas geralmente você tem a presença desse buraco negro, sim. Gente, vocês também sempre me mandam perguntas além do tema da semana. E aí eu decidi que eu vou responder sempre no final de cada Dúvidas Cósmicas uma outra pergunta que não é relacionada ao tema da semana, viu? Porque eu acho que é um espaço maneiro para poder responder essas perguntas. Então a pergunta que eu vou responder hoje é se alguém que fez graduação em Física pode fazer um mestrado em Astrofísica. E a resposta é sim, com certeza. Física e astrofísica têm uma relação muito próxima. Eu fiz minha faculdade em astronomia e o currículo de astronomia e de física eram muito, muito próximos mesmo. Então a gente viu até o profissional da física, digamos assim, tem profissional 1 e 2, as cadeiras de astronomia iam até o profissional 1 da física, não assistiu o profissional 2. Mas assim, assistiu o profissional 1, então isso já é muita coisa de física. E além disso, a gente tinha umas cadeiras profissionais de astronomia. E essa parte que quem fez faculdade de física, graduação em física, não vai ter. Só que, geralmente, os mestrados em astrofísica, eles oferecem matérias logo no início, que é essa parte de astrofísica profissional, meio que para resumir tudo da astrofísica profissional. Então assim, vai ter um pequeno gap que você vai ter que correr um pouquinho atrás, mas não é muita coisa, eu já vi muita gente fazendo isso. E aliás, tem outras graduações que você pode fazer, que dá para fazer pós-graduação em astrofísica. Então eu já vi gente fazendo engenharia e passando para astrofísica, gente fazendo química, matemática, porque a astronomia, ela é bem assim, ela conversa bem com outras áreas né? Então, talvez tenha uma coisa ou outra que você vai ter que correr um pouquinho atrás, se familiarizar, mas a longo prazo é super possível, dá para fazer, e eu já vi muitas vezes gente fazendo essa migração, viu? Então, sem preocupações, se é o que você quer fazer, quer mudar de física para astronomia, super recomendado, e muita gente faz isso, não precisa se preocupar. Bem, gente, esse foi o Dúvidas Cósmicas de hoje. Muito obrigada por mandar as perguntas. Continue me mandando feedbacks, mensagens. Meu nome é Camila Esperança, para quem não me conhece, eu sou astrônoma. Esse é o Astronomia em Meia Hora e a gente se vê semana que vem.
Astronomia em Meia Hora.